Mateus capítulo 6, versículo 9, começa assim: vocês orem assim. É Jesus que está falando, é o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. Jesus está ensinando esse sermão, essa mensagem inspiradora, incrível e emblemática. E no versículo 9 do capítulo 6 ele diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não, vou fazer melhor. Tira do telão, apaga, fecha a tua Bíblia. E nós vamos tentar fazer isso sem colar. Eu começo e vocês vão continuar. Estão preparados? Comigo então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mais alto. Porque teu é o reino. Amém. Uma salva de palmas para vocês. Passaram no teste. Só tem crente aqui. Muito bom. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, pela oportunidade que nós temos de mergulhar na tua palavra, de discutirmos sobre ela, de aprendermos sobre ela. E a oração dessa noite é: venha o teu reino, faz aqui na terra como acontece no céu. Eu te peço nesse culto das 8, incendeia, Senhor, os corações. Queima os corações, Senhor. E quando nós estivermos cantando a última música, que todo mundo esteja desesperado pela tua presença e pela tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Eu já estou elétrico por causa do primeiro culto. Então, eu já estou em outra velocidade. Se tivesse um terceiro, eu ia estar pregando que nem louco, de pé descalço, porque daí tipo, é mais espiritual. Tem um artista, artista nova-iorquino, ou seja, antigo, e esse cara um dia pegou uma tela, um pintor foi pintar, ele foi pintar as cataratas do Niágara. Todo mundo sabe o que são as cataratas do Niágara, se não vai aparecer agora. Diminui a luz só para o pessoal enxergar um pouco mais. E ele foi pintar as cataratas do Niágara. Quem nunca ouviu falar das cataratas do Niágara? Niágara Falls. Eu vou... Desculpa, às vezes eu me confundo muito. A próxima foto vai te ajudar a lembrar das cataratas do Niágara. Lembram disso, não? Lembram, né? Passa mais uma, então, mais uma foto. Agora vocês lembraram, né? Do pica-pau nas cataratas do Niágara. Ok, esquece isso aí, agora volta para a parte séria. E esse cara foi pintar as cataratas e ele começou a pintar. E num dado momento ele jogou o pincel fora, ele guardou a tela e ele fala essa frase que é muito emblemática e muito interessante. Ele diz: quem pode retratar algo tão grande com algumas poucas pinceladas em uma tela? Quem pode retratar algo tão grande em algumas poucas pinceladas em uma tela? Ele está falando sobre a grandiosidade das cataratas, sobre a beleza, sobre quão profunda ela é e a dificuldade que ele vai ter de retratar isso numa tela. Então ele está, não significa que ele não vai conseguir retratar, mas ele está falando que é algo muito grande, então nem vale a pena eu queimar tentando pintar. Esse mesmo pensamento e essa mesma ideia serve para a oração do Pai Nosso que nós acabamos de fazer. Ela é muito complexa, ela é muito profunda. É uma oração que é estudada por todo mundo, por intelectuais, é estudada por bispos, é estudada por teólogos há pelo menos 2000 anos. É a oração que Jesus ensinou a fazer. E ela é muito grande, é muito difícil de explicar ela. É muito complexo tentar botar um ponto final e falar: é exatamente assim. Eu particularmente não gosto de alguns temas que na Bíblia eles são temas abertos à interpretação. Eu não gosto muito, às vezes tem algumas pessoas que afirmam: não, essa é a interpretação e ponto final. Eu gosto de temas como esse deixar aberto, saber que tem algumas opções e caminhar por uma das opções. E nessa noite, sobre esse tema, que é a oração do Pai Nosso, eu vou caminhar por uma interpretação teológica mais pentecostal, um pouco mais caliente, se você me entende, ok? Então, obviamente, esse é o viés, não é o único, você pode procurar na internet e ler livros que vão ter outras opiniões sobre isso, mas esse é um viés mais, assim, com tempero, ok? Com toda aquela latinidade. Então, o que Jesus está... Ele abre essa mensagem e quando ele está pregando isso, ele está pregando para um público que estava acostumado com orações. Os judeus, naquela época, os religiosos, eles tinham uma oração que tinha que tinham 18 petições. Era uma oração que demorava, no mínimo, 10 vezes mais tempo do que essa oração que Jesus ensinou. E eles faziam isso 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite, eles repetiam orações. Então, um pouco antes do Pai Nosso, ele começa a dizer, olha, não façam como os fariseus ou pessoas religiosas que ficam repetindo a mesma coisa, achando que por repetição Deus vai atender. Ele fala, quando vocês orarem, façam desse jeito. Então, muita gente estudou, tem muita gente que entende essa oração, mas a oração de Jesus, ela é, ao mesmo tempo que ela tem mistérios sobrenaturais e tem coisas muito profundas, ela tem uma certa infantilidade por conta da simplicidade. Ela é muito simples, ela é de muito fácil compreensão. Então, nessa noite, eu gostaria de dividir com vocês essa interpretação sobre esse texto e a minha oração e a minha expectativa é que isso mude a maneira de você viver e a maneira de você encarar o reino de Deus e o Evangelho. A minha preocupação, a palavra não é preocupação, mas o meu chamado, o meu desafio, ou a minha vocação como pastor, é trazer ferramentas e trazer informações para que você possa ser autônomo na sua vida cristã. Que você não dependa de um pastor, que você não dependa de um líder, você não dependa de um culto para cultivar a sua vida, mas você aprenda informações e você possa aplicar isso no seu dia a dia. Eu gostaria de comparar isso com uma visita a um nutricionista, por exemplo. Alguns aqui já devem ter ido ao nutricionista. E você vai lá e marca essa consulta, vai lá, e ele te dá uma série de informações. Corta isso, a primeira coisa que eles fazem, esse pessoal é muito radical, eu não gosto disso, são muito chitas, eles falam, não tome refri, refri não é bom e tal. Primeira coisa que eles fazem isso. Então eles cortam um monte de coisa, te dão uma dieta, e você vai para casa e fica de voltar no próximo mês. E você vai e não faz absolutamente nada. E aí você volta no próximo mês, e ele pergunta, fez alguma coisa? Não, não fiz nada, mas eu estou fiel, vou vir toda, uma vez por mês eu vou vir contigo, me dá as informações. Tá, mas e tu não vai fazer no meio do mês? Não, não vou fazer nada, eu quero só vir nas reuniões. É a mesma coisa se você é um crente de reuniões, você vem na reunião e na segunda-feira a sua vida não tem aplicação prática daquilo que você aprende. Então o culto é uma espécie de consulta, dentro dessa analogia, onde você tem informações, onde você recebe uma instrução, mas para que você seja autônomo e você cultive uma vida diária e específica com Deus. Amém? Então essa é a minha oração por uma igreja saudável, uma igreja madura, que caminha sozinho. Se eu morrer amanhã, nada muda. Deixa eu mudar o exemplo. Se o Amauri morrer amanhã, nada muda. Não digam amém, ok? Estou brincando. Está amarrado isso aí, está louco. Deus livre. A Gisele já saiu de sapatinho já. Bom, então a tônica dessa oração, ela nos dá a entender, ou ela traz essa ideia de que nós somos embaixadores do reino de Deus. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa aquele país, aquele lugar, só que ele está em outro país. Por exemplo, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Existe uma lei nos Estados Unidos, mas na embaixada do Brasil tem uma pessoa que representa o Brasil, que é o embaixador, e naquele lugar, as regras daquele lugar, ou as leis daquele lugar, só da embaixada, são as mesmas leis que são regidas aqui no Brasil. E o que Jesus está falando é que nós somos esses embaixadores do reino de Deus. Nós não somos desse mundo, nós somos de uma outra realidade, nós somos de um reino, mas nós estamos aqui agora. Enquanto estamos aqui, nós estamos na figura de embaixadores. Nós não fazemos parte no sentido de vivermos essa cultura e essa maneira de viver. Nós trazemos a cultura do reino de Deus ou as regras do reino de Deus para cá. Então, por isso que a tônica da oração do Pai Nosso é: vem o teu reino. Porque ele está dizendo que nós somos embaixadores e o cristão tem a capacidade e tem o dever, a partir da orientação de Jesus, de atrair o reino de Deus ou de viver o reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Então, essa oração ela é dividida em três partes, ou eu vou dividir em três partes. A primeira parte é o primeiro versículo, vai aparecer aqui, que é a primeira parte que diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí, a segunda parte é uma outra divisão, então são quatro versículos, é: vem o teu reino, e dá o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, e não nos deixe cair em tentação. E a terceira e última parte é: porque teu é o reino, o poder, a glória, e para sempre, amém. Então, dentro dessa lógica de dividir em três partes, a primeira parte, e esse primeiro versículo é: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, está no versículo 9, fala de louvor e adoração. Essa é a primeira divisão. É Jesus ensinando essa oração e falando de louvor e adoração. Então, quando ele começa com a palavra Pai, ele está ensinando, olha, vocês como quando orarem, orem dessa maneira: Pai Nosso que estás nos céus. Quando ele usa a palavra Pai, tem um significado muito importante para os ouvintes daquela época. Os judeus, eles não tinham uma relação entre eles e Deus tão próxima. Eles chamavam Deus de nomes, muitas vezes de Yeshua ou de Yahvé, mas outras vezes de nomes mais distantes, porque eles acreditavam que Deus era muito grande, muito soberano, e eles não tinham o direito de se aproximar dele. O meu professor de hebraico, no seminário teológico, que era um judeu, ele disse que até hoje, judeus ortodoxos, eles não pisam num papel quando esse papel está no chão, porque ali naquele papel pode estar escrito o nome de Deus, e eles acham que seria um pecado terrível pisar em algum lugar onde está o nome de Deus. Então, eles têm uma distância de Deus, e Jesus diz: olha, vocês vão orar e vão começar a chamar ele de Pai. Um pouco antes, Jesus ensina que nós podemos chamar ele de Pai com intimidade, o que causou um choque para todo aquele grupo de religiosos. E ele falou: eu vou mais fundo, não é só chamar de Pai, vocês vão chamar de Abba Pai, que é quase a mesma coisa que papaizinho, uma coisa mais íntima. Então percebam, aquela cultura reverenciava Deus de uma maneira distante. Agora Jesus está ensinando uma oração do Pai Nosso e está falando: vocês vão chamar ele de Pai. Ou seja, ele está falando de intimidade. Ele está reconhecendo aquilo que nós conquistamos em Deus sem fazer força. Na verdade, o que ele está falando é tudo o que Deus fez para que nós tivéssemos o direito de sermos chamados de filho e agora podemos chamar ele de Pai. Então ele está iniciando uma oração encorajando a termos intimidade com esse Deus. Logo depois ele fala: santificado seja o teu nome, que no original significa reverenciado ou respeitado, e também uma espécie de expressão de adoração. Então ele está falando que você tem uma intimidade, você deve orar partindo de um princípio de adoração, e você deve começar a ter intimidade com esse Deus e adorar ele e reverenciar ele. Vocês estão comigo até aqui? Mas tem um motivo do porquê ele está ensinando isso. E a pergunta é: qual é o motivo que eu vou começar uma oração através de adoração? Porque é algo sobrenatural acontecendo. Nós precisamos lembrar disso, que nós não cremos nesse Deus que está pendurado numa cruz, numa parede. Nós cremos num Deus vivo, num Deus que está aqui hoje, que atua, que toca, que cura, que transforma, que restaura. E ele está trazendo essa ideia e esse conceito também na adoração. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. É o que vai dizer Salmo 22:3. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Então, quando nós estamos adorando, Deus está habitando no meio dos louvores do povo. É por isso que muitas vezes, algumas pessoas quando entram na igreja, às vezes até pela primeira vez, elas sentem uma vontade muito forte de chorar, por exemplo. Aqui tem um monte de gente que entrou e falou, e eu pergunto, o que, que aconteceu? Ah, eu já entrei chorando naquela parte das músicas. E aí eu pergunto, mas por quê? O que, que a letra falava? Eu não consigo nem me lembrar o que estavam cantando. Eu só sei que tinha alguma coisa que estava acontecendo naquele lugar. Não eram as melodias, não eram as letras. É a presença de Deus que está manifesta. E quando a presença dele está manifesta, acontece tudo isso. Cura, milagre, transformação, mudança de mentalidade e de comportamento. Por isso Jesus está encorajando a gente começar com adoração. Se você lê Isaías 42:12, você vai perceber que o profeta dá essa ênfase de novo. Ele diz, deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. Então ele está falando, louvem a Deus. E aí ele fala o que acontece depois que você louva a Deus. O Senhor sairá como um homem poderoso, como guerreiro, despertará do seu zelo. Despertará o seu zelo. Com forte brado e o grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Às vezes você tem alguma dificuldade na sua vida, se você começa a adorar, a Bíblia fala no Salmo que Deus se levanta do seu trono e julga a sua causa. Vocês estão comigo? Porque nós somos a opinião das igrejas evangélicas, ok? Alguém viu a matéria no jornal? Levanta a mão e deixa eu ver. Ok. Beleza, ok, só para saber. Apareceu todos os pastores na foto, menos eu. Mas a Globo me ligou e falou, nós estamos fazendo uma novela. Eles acharam meu perfil muito bom. Ninguém acreditaria nisso, acho que nem a minha mãe. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu participei muitas vezes, quando eu era mais novo, de uma junta missionária chamada Jocum. E todo o verão eles tinham uma espécie de colônia de férias que chamava King's Kids. E nada mais é um grupo de crianças que ia até lá, aprendia coreografias de algumas músicas de louvor. Por 2 semanas elas ficavam lá aprendendo, estudando a Bíblia, aprendendo, mas ensaiando essas coreografias. Coreografias muito simples, de criança. E depois das outras 2 semanas nós saímos por todas as cidades, isso em vários lugares do Brasil eu participei. Saímos pela cidade para apresentar essas coreografias com essas músicas no meio da cidade, no meio do centro da cidade. Não se preocupem e nem tentem mentalizar, porque eu não estava dançando, ok? Ninguém deixaria. E eu estava cuidando do som e até me lembrei hoje que eu fazia um solo e cantava uma música. Essa parte era engraçada e legal. E sabe o que acontecia? Essas crianças começavam a dançar essas músicas. E algumas coreógrafas traziam a ideia de cantarmos músicas mais evangelísticas, ou seja, umas músicas mais descoladas, umas músicas que a galera, ah, é parecida com o que eu gosto, ou com letras um pouco mais intencionais. E eu aprendi desde o início, e eu fiz com essa senhora, com essa missionária, essa tia, a tia Eunice, desde o início, quando ela selecionava as músicas com as coreógrafas, quando a gente chegava no início dessa campanha, dessa colônia de férias, e ela dizia, nós vamos botar louvor, porque o louvor é a nossa arma de guerra, o diabo não pode com louvor, tudo vai cair com louvor. E eu só pensava naquilo, só o louvor. E a gente cantava músicas de louvor nesse negócio, era só louvor e coreografias. E sabe o que acontecia quando as crianças começavam a cantar? Eu lembrei de outra música agora, que era assim, ó. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Alguém já ouviu? Minha pequena luz. E as crianças ficavam assim. Vou deixar brilhar. Tinha wap, tchu, babá, minha pequena. Era só isso, tá? Sabe o que acontecia no meio da praça? As pessoas estavam na volta, muita gente começava a chorar. As pessoas de dentro do comércio começavam a chorar. E eu vi dezenas e dezenas de vezes pessoas passando a mão numa carteira de cigarro e largavam carteira de cigarro lá na frente. E pessoas muitas vezes traziam drogas que estavam no seu bolso, algum tipo de droga, e largavam ali na frente. Ninguém falou nada, mas a presença de Deus fluindo no meio da praça tocava os corações e as transformações aconteciam de dentro para fora. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo e por isso algumas coisas acontecem sem mesmo que a gente fale. É por isso que Jesus está ensinando, olha, comecem desse jeito. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Comecem com adoração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e um pouquinho mais longa, é que essa oração muito clara, não resta margem para pensar outra coisa. Ele está dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como acontece aí no céu. É isso que ele está falando. Aconteça na terra exatamente o que acontece no céu. Tem um comentário de um teólogo, eu tenho uma enciclopédia muito grande de versículo comentado um a um, e esse cara é muito reconhecido e muito famoso, mas ele é mais conservador, eu diria, ele não é tão pentecostal. Mas eu leio bastante, eu gosto muito, uso nas minhas pregações. E ele faz esse comentário que para mim é muito encorajador. Esse cara é mais tradicional, ele diz: Jesus queria estabelecer o seu reino literal aqui na Terra, e que seria nada mais nada menos do que uma manifestação visível de Deus no mundo. Uma manifestação visível de Deus no mundo. Ele está falando de coisas sobrenaturais. Olha só, vocês vão ver aquilo que acontece no céu visivelmente aqui na Terra. Se acontece no céu, pode acontecer aqui na Terra. A oração de um cristão é que vai provocar que isso aconteça. Quando você orar dessa maneira e você vai dizer, aquilo que acontece no céu, aconteça aqui na Terra, vai acontecer. Se a sua oração estiver alinhada com a realidade de Deus para a sua vida, 100% da sua oração vai ser atendida. Se a sua oração estiver alinhada com a realidade de Deus para a sua vida, 100% da sua oração vai ser atendida. O que significa isso? Que você precisa saber qual é a realidade de Deus para a sua vida e para aquela situação. Como você descobre isso? Através da Bíblia, da coerência do que está na Bíblia, e através de também oração. Você está orando e você está entendendo o que Deus tem para a sua vida dentro daquela situação. Vou pegar um problema para você entender. Casamento. O esposo e a esposa estão brigando, ela falou que não ama mais e que quer separação, e ele também já não está mais. Os dois estão muito magoados. Os dois não querem e não acreditam mais porque o amor acabou. Se um dos cônjuges se levanta e começa a declarar sobre a sua casa: Deus, no céu não há separação, no céu não há mágoa, no céu não há divisão, no céu não há falta de amor, não há. O contrário, no céu há amor, um amor que encobre uma multidão de erros e de pecados. Se você começar a declarar: Deus, no céu existe amor, eu declaro o amor sobre a minha casa. Deus, no céu existe paz, então eu declaro paz sobre a minha casa. Quando você declara isso através da oração que Jesus ensinou, o ambiente da sua casa gradativamente vai ser mudado. E aquele amor que tinha ido embora, em algum momento ele é restaurado, porque o céu enche o seu coração e você se enche de amor. Por isso você volta a amar sua esposa e a sua esposa volta a amar o esposo. Então, trazer a realidade do céu só acontece através da oração de um crente. Você precisa orar isso. Você ora: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, vem o teu reino. Vem o teu reino no meu trabalho, vem o teu reino na minha família, vem o teu reino no lugar onde eu moro. Deus, você começa a fazer declarações como essa, você começa a orar conscientemente sobre isso, você começa a orar por reconciliação, você começa a orar por cura física, e o reino de Deus se estabelece naquele lugar através da sua oração. Amém? Eu fui numa conferência uma vez, e esse cara estava pregando, o ministério dele era esse. Eu fiquei muito impactado com tudo que ele ensinou. Ele é um pastor e consultor de mais de 400 igrejas no mundo inteiro. Ele ensinava a oração do Pai Nosso, ele ensinou a igreja, foram até a prefeitura, pegaram um mapeamento da prefeitura para saber quais eram os lugares, não só os bairros, mas exatamente os lugares que aconteciam mais crimes e mais roubos. Eles mapearam, receberam da prefeitura isso, e ele dividiu a igreja em grupos, e eles começaram a orar uma vez por semana em cada um desses lugares. Eles pediram uma escolta da polícia, e iam lá e oravam naquele lugar. E a oração deles era a oração do Pai Nosso. Aquilo que acontece no céu, acontece aqui. Nós declaramos que acabou o crime, acabou o roubo, o diabo não toca mais aqui, o diabo não tem autoridade, porque eu sou um embaixador, eu piso o meu pé nesse lugar, eu declaro terra santa, não existe mais ação no mundo espiritual do reino das trevas. E o que eles viram foi uma redução significativa dos índices de roubo e dos índices de criminalidade naqueles lugares e na cidade, tão importantes que prefeitos de outras cidades começaram a perguntar para o prefeito: o que está acontecendo aí? E ele falou: a igreja está orando nos lugares, é só isso que eles fazem. A gente só gasta dinheiro mandando escolta. E ele começou a dar palestra em outras prefeituras e palestra para outras igrejas se levantarem e começarem a orar, e mudou uma região inteira através da oração simples de uma igreja: vem o teu reino nesse lugar. Acabou o crime, não há crime no céu. Acabou, não há roubo no céu. Acabou, vem o teu reino. E houve transformação naquele lugar. O nosso culto, vocês conhecem ele muito bem, ele é muito simples. Louvor, na verdade um show de rock primeiro, depois avisos, e depois pregação. É sempre assim. Quando eu passo do tempo, o pessoal me xinga. Ah, semana passada me xingaram. Eu passei, como caiu o fogo, eu falei: pá, vamos me perdoar. Eu falei: pá, vocês viram que bom. É, mas tu passou 10 minutos. Eu não posso passar hoje, me ajuda, Senhor. Deixa eu terminar isso. Eita, vai demorar hoje. Então, esqueci o que eu ia falar. Ah, ok. Eu subi aqui um dia e eu estava perguntando no banco. Eu quero que você entenda isso. Eu estava no banco fazendo essa pergunta: Deus, o que tu tens para nós nessa noite? Eu faço essa pergunta. Você precisa entender que eu não sou nenhum iluminado. Que eu não sou nenhuma pessoa inspirada. Que eu não sou um cara, não, tu tem um dom. Às vezes as pessoas vêm e me falam assim: Maurício, tu é muito iluminado, Maurício. E eu disse: parei só um pouquinho, deixa eu tirar o gravador do bolso, repete, que eu quero mostrar para minha esposa. Vai de novo. Porque às vezes a gente acha, porque eu estou aqui na frente, que eu sou diferente de alguém. Nós estamos todos iguais. E a única coisa é que eu faço a pergunta. Eu falo: Deus, o que tu tens para nós? E naquele dia, eu senti que Deus me inclinava a orar por cura. Eu não sabia nem o quê, eu só sabia que eu ia orar por cura. Eu subi aqui e falei: vamos orar por cura. Levanta e nós vamos orar. E comecei a orar e eu disse: Deus está me dizendo que alguém está com dor aqui, alguém está com dor ali, alguém está com dor lá. Eu nem sei de onde veio isso, eu simplesmente fui liberando. Em um dado momento eu falei: Deus está me dizendo que tem uma pessoa que sofreu um acidente, está com dor no ombro direito e Deus está te curando agora. Naquele dia, tinha uma senhora que era a primeira vez que ela vinha, foi a primeira e última vez que ela veio, porque ela veio com o filho, ela é de uma outra igreja. Ela veio com o filho e ela sofreu um acidente em 2011. O braço não curou e desde 2011 até 2019, 8 anos, ela sofria de dor diária. O filho dela me disse, ela sentia dor todos os dias. Naquele momento, quando a oração foi: vem o teu reino, vem o céu aqui na terra, promovendo cura, ela recebeu aquilo. E a partir daquele dia, ela nunca mais sentiu dor na vida. Ela abandonou todos os remédios que ela tomava para parar com essa dor, anti-inflamatórios, abandonou tudo e nunca mais sentiu dor. Como eu sei disso? Isso já faz mais de 6 meses. Porque para me certificar e contar esse testemunho, não é que eu seja cético, mas eu sou realista. Eu liguei antes para o filho dela e perguntei: como que ela está? Tem dor ainda? Ele falou: nunca mais sentiu dor. Até hoje ela lembra daquela palavra e até hoje ela é grata pelo que Jesus fez. Vocês querem ver como é verdade ou é mentira? Cadê o Lucas? Está aqui? Ele está na rua. Depois dá uma pazada na cabeça dele. Eu combinei com ele. Eu combinei com ele, paguei um refri para ele levantar a mão e fazer assim. Eu perguntei para ele antes, e faz 6 meses que ela não tem dor. Por quê? Porque simplesmente um crente qualquer resolveu orar e falou: Deus, no céu não tem dor. No céu não tem enfermidade, então essa dor é um parasita. Pode ser inclusive o problema oriundo de um acidente, mas não a dor. Nós declaramos cura agora, que os nervos sejam restaurados. E ela recebeu a cura. Você pode caminhar pela terra, impactando as pessoas que estão na sua volta, fazendo uma simples oração: vem o teu reino, Deus, na minha casa. Vem o teu reino, minha mãe está muito triste. Minha esposa está com problemas. Deus, vem o teu reino, resolve isso, muda. Muda o ambiente, muda a situação. Amém? Essa é a oração que ele ensina, e eu vou tentar ser rápido, porque ele entra em 3 pontos. Muito rápido. Verso 11, ele diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Tem muita interpretação sobre isso, mas se eu for entender de maneira muito simples, ele está falando da nossa necessidade diária. Ponto. Ele está falando de necessidade diária. Ou seja, a resposta do céu para nós é provisão ilimitada. Amém? É isso que existe no céu para nós. Provisão ilimitada. Eu não estou falando de riqueza. Eu não estou falando de você orar e pedir para ser rico. Eu estou falando de você não passar necessidades, porque o reino dos céus promove, no céu existe provisão. Se você lembrar da história do povo no Egito, 40 anos, todos os dias eles receberam diariamente o maná do céu, ou seja, havia uma provisão diária. Esse é o modelo de operação, esse é o modus operandi do reino de Deus. Então, se você tem alguma necessidade, você ora: Deus, não me deixa ter necessidade. Agora eu vou explicar uma coisa importante para vocês, esclarecedora. Essa noite tem três grupos de pessoas aqui. Um grupo de pessoas que está endividado. Levanta a mão. Não, estou brincando, não levanta a mão. O segundo grupo é que está tudo bem, mas não tem nada guardado. Está tudo bem, está andando com a sua vida. E o terceiro grupo são de pessoas que estão com bastante dinheiro sobrando. Toca o coração deles para que eles ofertem, Senhor, para um novo lugar. O primeiro grupo que está endividado, essa é a minha oração para você, essa é o meu ensino para você. Quando você chega em casa, você pega todas as suas contas, todas as suas dívidas, coloca ela toda num papel para você poder olhar. Você coloca diante de Deus e faz a seguinte oração: Deus, me perdoa porque eu não fui mordomo daquilo que tu confiou a mim, ok? Você não vai pedir para Deus pagar as suas contas. Você vai pedir perdão primeiro, você vai quebrar esse ciclo da pobreza e você vai pedir perdão porque você não foi mordomo o suficiente. Logo em seguida você vai dizer: Deus, eu preciso de ajuda, me ajuda a sair disso e iniciar uma fase de provisão ilimitada na minha vida. O que acontece no céu, eu te peço que aconteça na minha vida a partir desse marco zero. Amém? Esse é um ensino para você. Quando você chegar em casa, faça isso. Deus quer prosperar você. Deus quer prosperar a sua igreja. Ele não quer que você passe necessidade. Ele não quer que você passe fome. E existe isso no céu. Você precisa fazer isso com coerência. Obviamente, eu não estou falando que você é um office boy. Não, office boy não. É contínuo. Estagiário. Um pouquinho mais moderno. Você é um estagiário, você ganha R$1.000 e você começa a orar a Deus. O pão nosso, Deus, eu quero um salário de 20 mil e quero ser diretor. Deixa eu te falar, não vai rolar, ok? Já estão sabendo? Precisa haver coerência, coerência bíblica e coerência na terra. Agora, Deus, eu não estou conseguindo pagar aquilo que eu preciso viver basicamente hoje. Deus, eu preciso de um salário maior. Deus, abre as portas para mim. Eu te peço provisão ilimitada. Deus vai ouvir a sua oração, porque aquilo que está no céu tem para você na terra, amém? A segunda coisa, muito rápida, é o efeito do céu sobre relacionamentos pessoais. Isso é importantíssimo e transformador. O efeito do céu sobre relacionamentos pessoais. Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele não está falando de dinheiro, ele está falando de mágoa. Ele está falando: perdoa as coisas que a gente tem pecado contra ti, assim como nós perdoamos aquilo que outras pessoas fizeram contra nós. Isso é tão sério que quando termina a oração do Pai Nosso, os dois próximos versículos, ele está dizendo o seguinte: perdoe para que Deus possa te perdoar. E olha só, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Deu para entender isso? Nós como crentes, a gente tem alguns pecados que a gente, de maneira alguma, quer cometer. E a gente nem fala eles. Agora, se tem um que para nós é muito comum, é ficar magoado. Vocês já ouviram alguém falando assim: ah, eu estou magoado demais com aquela pessoa, estou muito magoado. Fala numa boa, tipo, eu sou um mega pecador, está tudo errado comigo e eu não quero perdoar. Nós precisamos lidar com o perdão de uma maneira intencional, porque a Bíblia está dizendo: você precisa perdoar. Não há uma condição, se foi muito grave, se foi muito difícil, se durou muito tempo. Não é condicional, deixa eu te falar. Perdoar é uma condição sine qua non para que você possa viver uma vida do céu aqui na terra, amém? Se você não sabe o que é sine qua non, essa palavra difícil que eu falei, eu vou te explicar. É uma condição imprescindível. Estou estudando, gente. Tem dois versículos que vão entrar um pouco mais agora sobre esse tema. Mateus 18, 15 diz: se o seu irmão pecar contra você, vá sós com ele, mostre o seu erro. Se ele ouvir, você ganha o seu irmão. Então olha o que ele diz: se ele é teu irmão, se ele é crente, se ele tem um coração discipulável, e você sabe que ele tem uma coisa contra você, é isso? Não. Se ele pecou contra você, se ele te magoou, você vai até ele e fala: cara, tu errou comigo. Você toma a iniciativa. A Bíblia não está te dando... não está te dando colher de chá, está dizendo: toma iniciativa, vai lá e fala com ele. Ok, mais fundo agora, esse é pior. Mateus 5, 23 e 24 diz: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e bem na hora lembrar que o seu irmão tem algo contra você, ou seja, você está trazendo uma oferta no altar, ele está dizendo, quando tu lembrar que alguém tem algo contra ti, outra pessoa tem alguma coisa contra ti, tu sabe, larga tudo, para o que tu está fazendo, nem bota dinheiro no gasofilácio. Larga tudo, deixa sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Esse versículo, ele fala de uma maneira de orarmos. E essa maneira pode causar um efeito em todo o planeta Terra. Se nós perdoarmos todas as ofensas que nos fizeram, se nós liberarmos esse perdão, acontece um efeito em todo o planeta Terra. E eu quero fazer um exercício com você agora. Eu quero que você te convidar para fechar os teus olhos e eu vou pedir para que o Espírito Santo coloque no seu coração os nomes das pessoas que você ainda não perdoou. De toda a sua vida. Desde que começou a sua vida. Pai, mãe, rejeição, abandono. Às vezes tem pai que está dentro de casa, mas não está ali. Algum problema que causou, alguém que te tocou, alguém que te rejeitou, alguém que te machucou demais, emocionalmente, fisicamente. Eu vou pedir que todos fechem os olhos agora. E eu vou pedir para que o Espírito Santo mostre agora para você. Pai, eu te peço que tu mostre para cada um agora os nomes das pessoas que eles ainda não perdoaram e por isso não estão sendo perdoados por ti, Deus. Mostra agora, Senhor. Mostra para todo mundo. Começa a colocar os nomes, começa a colocar as fotos, começa a colocar as situações, começa a colocar as imagens agora no coração e na mente de todo mundo. Coloca agora, Deus. Essa não é obra de um homem, não é obra de um pastor, não é uma pregação, é a tua palavra, Deus. Eu te peço, mostra agora os corações, todos agora em nome de Jesus. Amém? Agora você viu os nomes, agora você sabe quais são os nomes. E eu vou te ajudar e vou te conduzir a você liberar perdão para essas pessoas. Você nunca vai sentir vontade, tá? Nunca vai sentir vontade. Você precisa decidir perdoar. Então agora eu vou fazer uma oração e nessa oração vocês vão repetir comigo. E vai chegar um dado momento que eu vou dizer para você falar os nomes das pessoas que Deus falou no seu coração e você sabe que você precisa perdoar. E quando chegar nesse momento, se você está do lado do seu cônjuge, dá uma afastadinha para ele não ouvir. Se você não quiser falar muito alto o nome para que as pessoas escutem, você pode balbuciar, ou seja, sussurrar, pode falar baixo. Mas você precisa verbalizar isso. Você vai liberar perdão. Quando você liberar perdão, você vai estar livre. Feche os olhos e orem comigo. Pai, obrigado pela liberdade de te chamar de pai. Eu entendo o princípio do perdão. E nessa noite eu quero mudar. Tu me mostraste alguns nomes. E algumas pessoas. E algumas situações. E nessa noite eu abro mão da minha justiça. E do meu direito. E eu entrego cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. A partir de hoje, eu libero perdão para... Comece a falar agora. Comece a falar os nomes. Pode falar. Eu libero perdão. Comece a falar. Deus está vendo isso. Deus está vendo e a partir disso você vai ser livre. Comece a falar nomes. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Mas libere perdão agora nessa noite. Fique com seus olhos fechados. Pai, eu te peço que cada um desses nomes que foram proferidos agora, limpem o nosso coração agora. Nós entregamos todos esses nomes nas tuas mãos. E todas essas histórias nas tuas mãos agora. E nós queremos fazer a oração do Pai Nosso, conscientes de que estamos vivendo isso. Nós, nos perdoa, como nós perdoamos. Em nome de Jesus. Amém. A última coisa, a terceira coisa, na verdade. O efeito do céu sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso relacionamento com o mal. Ele diz, e não, é o versículo 13, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deixa eu te explicar isso. Ele está falando aqui literalmente de pecado. Ele está falando, quando diz livra-nos do mal, ele está literalmente dizendo, livra-nos do nosso inimigo. Ele está falando do nosso inimigo, do nosso adversário. Me livra da maldade, porque a minha carne é inclinada na maldade. Toda vez que você orar essa oração do Pai Nosso, você está declarando que você precisa da graça de Deus para vencer alguns vícios, alguns pecados, alguns erros na sua vida que você não consegue fazer. Ele literalmente está te ajudando a manter uma vida em santidade. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Eu estou pregando princípios bíblicos nessa noite. E eu acredito que à medida que você aprender isso, quando você sair daqui e aplicar, você vai ver uma transformação radical na sua vida. Não tenho dúvida disso. Por isso, fique bem atento. E eu quero fazer mais uma oração com você. Tem coisas que você não consegue vencer na sua vida. Tem tentações, deixa eu te falar. Tiago capítulo 1, versículo 13, vai falar que Deus, não é Deus quem nos tenta, é o nosso adversário, é o diabo. E também vai falar que não há uma tentação maior do que nós não possamos resistir. Então, se você não vence alguma coisa, você precisa atrair o céu para a terra. Você precisa atrair a presença de Deus para a sua vida e você, através dessa presença, você consegue vencer cada uma dessas coisas. Vamos orar mais uma vez, vou te convidar para fechar os olhos. E pode ser um monte de coisa, pode ser ira, pode ser falta de perdão, pode ser falta de paciência, pode ser a raiva, pode ser algum vício, pode ser alguma inclinação para algum sentimento, pode ser a prostituição, pode ser fornicação, pode ser um monte de coisa que você sabe que Deus está falando com você. E você quer caminhar rumo à santidade, mas sozinho você não consegue. E você precisa de uma intervenção de Deus. Feche seus olhos, Deus, eu te peço, mostra para cada um agora. Qual é o seu calcanhar de Aquiles e onde está a sua luta? Mostra para cada um agora, Deus. Começa a colocar situações, começa a mostrar agora, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai orar comigo. Deus, sozinho eu não consigo. Por isso hoje, eu rejeito toda a inclinação à maldade na minha vida. Em nome de Jesus. Eu declaro o céu na minha vida hoje, eu declaro a tua presença na minha vida hoje, e eu declaro que eu sou completamente livre, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vocês estão comigo? A última parte vai aparecer no telão. Ele começa com louvor e adoração, ele fala sobre atrairmos o reino na terra. Não vai aparecer no telão? Ok. Ele começa com louvor e adoração, ele fala e ele explica a oração para que o céu venha na minha vida. Em várias áreas da minha vida, o efeito nas minhas necessidades materiais, o efeito nos meus relacionamentos e o efeito do meu relacionamento com o mal. Se você entender essa oração, se você fizer essa oração, a sua vida vai ser radicalmente transformada. E ele termina de novo com adoração, quando ele diz, o último versículo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Eu quero ficar com esse pensamento desse pastor Derek Prince, é um teólogo muito profundo, um homem realmente inteligente, que vale a pena sentar e ouvir horas. Ele ensina, ele traz esse seguinte ensinamento: se você tem 10 minutos para orar, gaste 8 adorando a Deus e louvando a Deus. Se você tem 10 minutos para orar, gaste 8 adorando a Deus. Por que ele está falando isso? Porque ele sabe que a presença de Deus muda e transforma as coisas. Amém? A minha oração nessa noite, igreja, e a minha ideia de trazer a oração do Pai Nosso, é porque essa oração, ela tem esse viés sobrenatural, não é uma reza. Não é uma coisa, quando eu jogava futebol e a gente ia entrar no campo, e eu ia com a minha camisa 10, e com toda a minha habilidade, e a gente dava as mãos e começava a orar. Todo mundo dizia assim: não, nós vamos orar para a gente, para ninguém se machucar, e para, de preferência, a gente ganhar o jogo. E aí todo mundo dava as mãos e começava: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito. Era uma reza, era uma repetição. E o que Jesus está dizendo, orem intencionalmente com consciência, vocês são embaixadores, atraiam o céu para a terra. No seu trabalho, onde você está, atraia o céu para a terra, você tem a capacidade de entrar e mudar aquele ambiente, não só com palavras, mas com as suas atitudes. As pessoas não podem saber que você é cristão pelo que você posta no Facebook ou por quanto você prega. Elas precisam saber que você é cristão pela presença de Deus que flui através da sua vida. Se você vive uma situação dificílima, que é difícil de resolver, seja ela nos relacionamentos, você ora consciente, atraindo o céu na terra, e esses relacionamentos serão resolvidos. O perdão vai vir, a restauração vai vir. Eu escuto história e mais história de famílias que são restauradas, porque a acreditam no sobrenatural de Deus nas suas vidas. Se por um acaso você é um estudante, você está numa faculdade, você não é um cristão que vem todo sábado na Brasa Church, porque porque tem LED e porque tem luz. Você precisa sair disso. Você precisa viver uma vida de segunda-feira e não uma vida de sábado. Você não pode vir aqui como vai numa consulta e você recebe informação e quando volta não faz nada. Você precisa viver uma vida dinâmica, sobrenatural com Jesus. Você precisa caminhar e por onde você caminha, as pessoas sabem que tem alguém diferente passando. Tem coisas que você não vence. Deixa eu te falar, se você atrair o céu para a sua vida, você vai vencer. Seja qual for o tamanho do vício, você pode ser viciado na mesma coisa por anos, mas se você declarar: Senhor, vem o teu reino na minha vida, você vai ser completamente livre. Se você vive com depressão, você vive com sentimento de rejeição, é difícil você conquistar isso num relacionamento. Você acha que pode ser num relacionamento que isso vai ser resolvido? Deixa eu te falar, o único relacionamento que vai resolver isso é o relacionamento com Jesus. Você precisa atrair a presença dele para a sua vida e você vai estar completo, você vai estar são, você vai estar livre, e aí sim você está preparado para um relacionamento. Eu oro por uma igreja que caminha pela terra de maneira sobrenatural e impacta por todo lugar que anda. Levante a sua voz e vamos cantar com toda a força: Teu reino.